galera, começando mais um Telecast, e dessa vez a gente vai falar da partida entre Santa Cruz e Salgueiro, válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, em seu galeto. A derrota do Santa Cruz no Arruda para a equipe do Salgueiro. O Salgueiro chegou a abrir 2-0 com William e Totti, e Ranieri, né, marcou contra, diminuindo a fatura aí para o Santa, diminuindo a fatura, ó.
Isso é velho, isso é expressão de...
Bom, senhores, estamos aqui, eu, Celso Shigami, como vocês já ouviram, João Grilo também está por aqui, e Rafael Brasileiro também está por aqui para a gente analisar esse confronto. João, o que é que dá para a gente falar dessa derrota? O que é que o Santa, que jogou com um time quase completo, né, com dois desfalques só...
Só Léo Costa e
ele Carlos, né?
Ambos lesionados. Na verdade, Léo Costa não está mais lesionado, mas está... O Tropa está segurando ele. Ele deve voltar no jogo contra o Náutico na Copa do Nordeste. O Santa Cruz, por sinal, perdeu a invencibilidade, né, na temporada. Estava invicto na temporada e perdeu, de forma merecida. O Salgueiro foi melhor do que o Santa Cruz durante todo o jogo. O Santa Cruz, no começo do jogo, teve um volume um pouco maior do que o Salgueiro, mas era aquele volume desorganizado que é típico de um time que ainda está em formação. A gente tem que lembrar que Santa Cruz é um time que está em formação ainda, é um time que...
Remontou um elenco, né?
Remontou completamente. Dos três daqui de Pernambuco, os três grandes, foi o que mais passou por uma reformulação. E do outro lado tem o Salgueiro, que a gente já conhece o Salgueiro, de quais salteado a escalação, né? É um Salgueiro que não mexe. É impressionante como a escalação do Salgueiro é clássica.
Vintage, né?
Moreilândia.
Tamandaré. Vai ter um Luciano.
Rodolfo Potiguar. Então, assim, é aquele time clássico do Salgueiro que tem um entrosamento e que... Salgueiro tem uma vantagem com relação aos três daqui, os três grandes, que o Salgueiro começou antes de todo mundo, né? O Salgueiro, no dia 4 de janeiro, já estava jogando a Vera pelo Pernambucano, pela fase galeto asinha, né? O galeto magro.
Codorna,
que foi a primeira fase. Então o Salgueiro já tem um ritmo de jogo mais avançado que o Santa Cruz, já tem um time mais organizado que o Santa Cruz. E por isso, a vitória foi justa. Por conta também disso, o Salgueiro soube impor seu melhor entrosamento com relação ao Santa, que está se montando ainda. O Santa, que por conta dessa montagem ainda do time Santa Cruz, é natural que passe por oscilações nesse processo. E eu acho que, pronto, o Santa Cruz fez um jogo competitivo, digamos assim, no clássico contra o Sport. Foi 1-1 o jogo. Com um homem a menos, conseguiu um empate. Então o Santa Cruz foi competitivo contra o Sport, que o Sport jogou com o time principal naquele jogo. E contra o Salgueiro foi uma derrota justa. Um time que foi abaixo do Salgueiro. Então esse tipo de oscilação para um time que está começando a temporada ainda é normal. Agora, alguns pontos tem que ser assim, tem que ser revistos por Eutrópio, assim. Algumas coisas tem que ser corrigidas. Por exemplo, na zaga, eu acho que Eu não vi todos os jogos do Santa Cruz na temporada até agora, mas os que eu vi, meu amigo Jaime é um zagueiro catastrófico, assim. Ele é muito, muito limitado. O primeiro gol foi em cima dele, o gol de cabeça. E depois que o Santa Cruz levou esse gol, houve uma... O time do Santa Cruz meio que se desesperou, foi pro ataque meio na doida. E aí o sistema defensivo do Santa Cruz... que já não é tão bom assim, ele ficou muito disperso. E a prova foi o segundo gol do Salgueiro, que foi uma bola levantada no meio de campo. Rodolfo Portugal levantou a bola para o meio de campo. Os dois zagueiros do Santa foram em cima de um jogador só do Salgueiro, que deu para trás e Totti sozinho, sem marcação. E no lance, no replay, na transmissão, você vê Davi perto, mas andando. Rodolfo, o lateral. Roberto, lateral esquerdo, também perto, mas sem dar o pique para acochar o jogador do Salgueiro, e o jogador do Salgueiro com liberdade fez o gol. Então, assim, algumas coisas, mesmo o Santa Cruz sendo início de temporada ainda, eu considero assim, mas tem que ser corrigido, pô. A zaga do Santa Cruz é uma posição muito carente, assim, porque o Anderson Salles, que para mim, tecnicamente, é muito superior a Jaime, tem a questão física, que é uma questão que não se resolve, e a gente está... que essa questão física já devia ter sido resolvida, porque eu acredito que Anderson Salles, ele, bem fisicamente, com maior mobilidade, ele é titular nessa zaga Santa Cruz. E se ele não é, e se ele não conseguiu ser até agora, você já começa a questionar se foi uma contratação válida, porque a gente está em março, o cara não consegue entrar em forma. Ele, o Eutrópio não coloca ele porque ele diz que com o Anderson Salles o time perde mobilidade na zaga. Então ele não vai jogar nunca dessa forma. Então o Santos vai ter sempre essa carência. Então você começa a se questionar se essa contratação foi válida ou não. Porque para você ter um jogador tecnicamente melhor no banco, em detrimento, é um zagueiro limitadíssimo como o Jaime, é uma coisa a se pensar.
Rafa, além dessa preocupação defensiva que o João trouxe, tem que destacar também o ataque, né? O Santa praticamente não levou perigo ao gol de Mondragão, né?
Eu não destacaria o ataque em si, Celso, porque praticamente é Aleph Pitbull na frente isolado. Destacaria o meio de campo que não produziu.
O sistema ofensivo,
né? O sistema ofensivo. Porque, por exemplo, a gente vai colocar a Aleph nessa conta, mas quantas vezes ela recebeu uma bola e conseguiu finalizar?
Foi muito apagado mesmo.
Fazia o pivô, tocava de lado, entrava na área esperando alguma coisa, a bola não chegava. Aí a gente lembra que João falou aí do sistema defensivo, que peças como o Jaime não vem funcionando bem, que Roberto, meu Deus do céu, o Thiago Costa deve estar no banco agoniado, olhando assim, pensando, por que eu não entrei no lugar desse cara ainda? E aí você olha pro meio de campo, aí tem um Tomás que não produziu, que a gente sabe que ele pode produzir hoje, um Ayrton Santos que está muito apagado, fez 2 gols, vamos dizer assim, meio que enganou ali um pouco, achando que poderia produzir alguma coisa, não produziu. E o Thiago Primão, que está sofrendo quando tem que jogar aberto. É um cara que já produziu em outros lugares, atuando pelo meio. Agora, aqui em Santa Cruz, já botaram no meio, já botaram na ponta, só está faltando colocar de volante. Agora, para ver se funciona de algum modo, mas fez um primeiro tempo horrível, por isso foi substituído logo no intervalo. Colocou o William Barbie tentando ter alguma resposta, até porque o jogo já estava 2-0 já pro Salgueiro. Mas é um dos jogadores que entra nessa cota aí do Salles, como o João falou. Vai ter que começar a estudar se é uma contratação que valeu a pena ou não. Tá cedo ainda, foram 9 jogos na temporada para Santa Cruz? Sim, tá cedo. Mas tem hora que o cara tem que produzir alguma coisa.
A questão do Barbie, por exemplo, a do próprio e do Primão é a questão técnica. Assim. São jogadores que tecnicamente eles não apresentaram muito futebol. A questão do Salles, que eu questionei, não é a questão técnica dele. Eu acho que ele é um zagueiro técnico melhor do que Jaime. O que eu questiono é assim, se ele não joga, porque ele não dá, o técnico entende que ele não dá uma mobilidade à zaga, que o técnico do Santa Cruz entenda que seja algo positivo, então pra que contratou esse cara, velho? Porque assim, ou então tem que ver uma forma desse bicho de entrar em forma, na melhor forma física dele, porque ele já deveria estar na melhor forma física. Porque se você tem um zagueiro tecnicamente melhor e ele só não entra porque ele não dá mobilidade, em detrimento a isso, fica um zagueiro limitadíssimo, pelo menos dos jogos que eu vi, né? Tem algo errado nessa equação aí. E ainda falando da questão da parte defensiva, outro jogador que está muito abaixo, e que está me surpreendendo negativamente, é o Davi, o volante.
Contratado para ser um dos esteiros do time, né?
Exatamente. Eu gostei da contratação dele, mas assim, ele é um jogador que está muito... Eu não estou vendo futebol no Davi. Eu tô, na verdade, desconhecendo o futebol do Davi. Primeiro que ele está em jogos passados, esse nem tanto, mas em jogos passados ele foi muito... chegava muito duro nas bolas. Estava passando o limite em algumas jogadas. Que não era assim. Nesse jogo contra o Salgueiro, não tanto. Nesse jogo contra o Salgueiro, eu senti ele muito... como eu citei no lance do segundo gol, ele muito passivo na questão da marcação. E foi justamente o lado oposto. Talvez, por essa crítica de estar chegando muito duro nas bolas em alguns jogos anteriores, esse ele foi, em alguns momentos, muito passivo.
Então, e diferentemente do caso de Aleph Pitbull, que é um jogador que, apesar dele participar do sistema defensivo também, quando o Santos está sendo atacado, mas na participação ofensiva dele, ele vai ser a ponta da pirâmide, né? Ele vai ser a última peça a ser acionada. Davi, no caso, não, né? Davi é uma peça que o mau rendimento dele acaba refletindo mais no mau rendimento do resto do time.
Ele jogou mal, o Ayrton César, que é o garoto que substituiu, está subindo, que, né, o Carlos está machucado, também foi mal. Então, assim, quando há um jogo em que o encaixe, você está enfrentando um time muito mais entrosado que o seu, e que você tá jogando em casa, leva um gol e as peças, que individualmente o Santa Cruz não tem nenhum jogador de destaque individual que possa, falar, não tá funcionando o coletivo, não toca a bola para mim que eu vou resolver. Não tem. O elenco Santa Cruz hoje não tem esse jogador. É um elenco muito uniforme no ponto de qualidade técnica, assim. Não tem nenhum super craque em nenhuma posição. Tanto é que o grande destaque hoje que a torcida, que virou xodó, é o Aleph Pitbull, que fez seus gols, tá fazendo seus gols.
Né? Você xodó até agora?
Fez os gols, fez o gol no Clássico contra o Sport, e tem o nome ajuda muito. Eu tenho, assim, o nome, o
Pitbull. E o apelido também, né?
Não, então, o apelido ajuda muito, o Pitbull, assim. É uma coisa que é bem característica. O Santos gosta muito de jogador que tem nomes curiosos, assim.
Caça-rato,
Brasão, que vira xodó. O nome ajuda a virar xodó, não é só...
Landu.
Obviamente, Landu, o dentro de campo, obviamente, tem que contar, mas o nome ajuda. A torcida do Santos gosta disso. Mas é um time muito uniforme, um time muito sem nenhuma grande estrela. Então, quando o time está num dia em que, coletivamente, o time está sendo, digamos, engolido, mas está sendo inferior a um time mais entrosado, como é o time de Salgueiro, não tem ninguém que possa dizer assim, ó, eu vou resolver essa parada. Isso é uma carência do elenco do Santa Cruz também.
E o que faltou hoje também, João, é o seguinte. A gente já vinha falando aqui que Santa Cruz tem problemas na criação, tem problemas de elenco, mas o principal que vinha sendo a característica de Santa Cruz em outros jogos, como aquela partida contra o Náutico que venceu de 1-0, no empate com o Sport, era o quê? Era um time que mostrava uma certa vontade, que ia pra cima, que brigava pelo menos.
O jogo contra o Central, por exemplo. Ele virou no final.
E Santa Cruz não vi no jogo de sábado contra o Uniclinic e também não vi hoje. Ficou em algum lugar ali, antes do Carnaval. Assim, acho que a torcida vai esperar conseguir que isso seja só um lapso, porque pegou um adversário que sabia que podia vencer a qualquer momento no último sábado e vimos e convenhamos. O Pernambucano, até essa rodada, a sexta rodada, com o início do retorno, vai dar animadinha pelos outros resultados. Mas... era o campeonato que estava fadado a... vamos decidir só quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro e quarto.
Mas tem as peças, né? Essa questão que Rafa falou é importante mesmo. Essa questão, esse recuo nesse ponto aí. Santa Cruz, nesses jogos que Rafa citou, principalmente no jogo do Central também, que é a única vitória do Santa Cruz no Pernambucano, que ele foi buscar a virada no final. Então o Santa Cruz é um time que se estava buscando... ele saía atrás, mas tinha força de buscar o resultado. Nesse jogo com o Salgueiro... o que chamou muita atenção foi a passividade do time no segundo tempo. Assim, é um time que estava perdendo de 2-0. E, assim, não teve aquele ímpeto de buscar a vitória. Tanto é que o Santa Cruz não chutava em gol. O gol que o Santa Cruz fez só surgiu graças a uma jogada individual de Vitor. Que, dando a mão para o Matório aqui, de fato...
vem fazendo um bom início de temporada, né?
O gol do Santa Cruz... a jogada foi toda dele, foi um lance individual. Acabei de falar agora que Santa Cruz não tem nenhum jogador que chame a responsabilidade não tem uma qualidade técnica para chamar a responsabilidade. Vitor, mesmo com as suas limitações, tentou fazer isso. E o gol do Santa Cruz saiu porque...
a jogada dele, né?
Foi uma jogada dele, passou por dois jogadores, cruzou e o Ranieri fez o gol contra.
Olha só, essa quinta rodada, como o Rafa adiantou ali, deu uma animada para o início do retorno, porque o Belo Jardim venceu o Central fora de casa, colocado dessa forma, uma vez que o Central comandante recebeu o jogo no Carneirão e
também
Vitória
tá fora de casa.
Né? O Central alugou uma casa para dar uma festa, colocado dessa forma.
E... Para os outros,
exatamente. O Belo Jardim foi lá e venceu a Patativa por 2-0. Com isso, somando-se ao resultado do Santa Cruz, que fez com que o Salgueiro disparasse na liderança, 4 pontos de vantagem, 13 pontos. O segundo é o Sport com 9, depois vem o Náutico com 8, e o Santa fecha a zona de classificação para as semifinais com 6 pontos. E aí a gente diz que deu uma animadinha, porque a sexta rodada começa com o seguinte cenário. Vai ter o clássico, né? E aí vai ter os mesmos jogos. O Belo Jardim recebendo o Central
fora de casa, em Caruaru.
O que é incrível.
É bizarro isso.
E o Salgueiro, só que aí esse jogo é interessante, que é o Salgueiro recebendo o Santa no Cornélio de Barros.
Pela lógica da tabela, pela lógica não, o que é que pode acontecer pela tabela aí, é um X entre Belo Jardim e Santa. porque Salgueiro e Santa lá em Salgueiro é complicado para todo mundo. Assim. Então, seria natural, digamos assim, o Salgueiro vencer o Santa Cruz. Não, é, não seria nenhum absurdo. Seria, eu acho que o Salgueiro é até favorito para esse jogo. Salgueiro vence o Santa Cruz. E aí, o Belo Jardim venceu o Central, que é uma patativa morta, né? O Central tem zero ponto e joga lá em Antônio Inácio. Se acontecer isso, que também não seria nada de outro mundo, haveria esse X e o Belo Jardim entraria no G4, tirando o Santa. Mas é que nem me engano que eu gosto.
Porque dificilmente... Agora eu estou entendendo...
É me engano que eu gosto.
A gente não acredita que o Belo Jardim vai ter fôlego para sustentar essa briga até o fim. Entretanto, vale ressaltar que a gente já está no início do retorno, né? A gente já percorreu metade do caminho. Por enquanto, o Belo Jardim está tendo fôlego. É óbvio que o Santa Cruz, a tendência é que os times maiores, eles evoluam e abram, façam valer a sua superioridade técnica com o andamento das competições. Quanto mais longe tiver a fase da competição e disputa, maior vai estar o grau de evolução da equipe grande. Teoricamente. A questão é que o Santa Cruz não vem mostrando isso, né?
Mas não, eu não aposto... Eu ia dizer um choquito, mas choquito
é... Uma codorna?
Não, eu ia falar choquito, mas eu gosto de choquito. Eu não posto um chocolate... Sabe, lembra quando era pequeno? Tem aquele chocolate que vinha de mercado...
Zorro, pronto, aquele pirulito Zorro.
Que era uma forma de peixe, assim, que era um plástico, que era... Pronto.
Johnny Classic.
Um jogador, aquele chocolate mais safado...
João Vintage, isso aí é pau,
velho. Que vai acontecer isso, eu acho que é...
Tu apostaria um xaxá.
Vencido.
Vixe, mano.
não vai acontecer, não. O Belo Jardim não tem fôlego. Até porque o Santa Cruz vai pegar o Belo Jardim. O Belo Jardim vai enfrentar ainda de novo os outros grandes, Sport e Náutico. Então, assim, o Belo Jardim não tem fôlego, não. O que vai acontecer, talvez, que aí é um assunto que a gente pode discutir no podcast, curioso, que é se o Salgueiro terminar em primeiro, ou disparar, já está disparado, né? Já abriu 4 pontos. Se o Salgueiro consolidar essa primeira colocação, vai haver pode haver uma composição para ver se alguém vai querer terminar em quarto para fugir do clássico, para pegar o Salgueiro na semifinal.
Que, apesar de todo mundo falar o tempo todo, né, sempre ter, não, mas se terminou em primeiro porque está melhor, mas até aqui tem se mostrado uma desvantagem você pegar um clássico nas semifinais, até pelo desgaste, né?
Só uma vez, tanto é que nesse formato de semifinal, desde 2010, só uma vez o time do interior chegou na final, que foi o próprio Salgueiro que eliminou o Sport. Só uma vez. Então, assim, eu pensando com a cabeça de um torcedor do Santa, ou do Náutico, ou do Sport, mesmo que o Salgueiro, sendo o Salgueiro, um time respeitável e tal, eu prefiro pegar o Salgueiro sempre. Eu prefiro sempre evitar o clássico na semifinal, do desgaste do clássico.
E aí, a dúvida é, que vem sempre também aquela outra questão, né? Jogar no Cornélio de Barros, puta, difícil demais.
Mas é muito chato pegar dois clássicos. É muito chato. Eu prefiro pegar sempre o Salgueiro. Com todo o respeito que eu tenho ao Salgueiro. E merece o respeito, mas assim.
Tanto merece respeito que você fala. Eu prefiro pegar sempre o Salgueiro. Porque é isso que acontece.
É,
né?
Sempre, porque é só
o Salgueiro. É sempre o Salgueiro.
Sempre o Salgueiro que tá chegando. Mas assim, o histórico mostra que só uma vez que foi o próprio Salgueiro chegou na final. Então. Eu pensando com a cabeça do... Já que esse aqui é um telecast do Santa, olhando pra frente, trabalhando a tabela, eu... Assim, ó,
tá tranquilo.
E o Santa Cruz já fez isso.
Tá tranquilo. O Santa Cruz é mestre.
Não, o Santa Cruz é mestre de fazer isso. Meu vamos terminar aqui. Tipo, Zé Teodoro. É muito melhor
pegar... A pilha foi incrível.
É muito melhor pegar o Porto, meu Deus do céu, do que o Sport. É assim, um negócio...
Foi o contrário que ele falou.
É muito pegar...
É muito melhor pegar o Sport do que o Porto. Aí o Náutico engoliu a corda.
Engoliu a corda, pronto. Santa Cruz campeão. Se eu quiser mexer fazer isso. E não tá errado, não. Na minha. Eu penso da mesma forma.
Algo mais a acrescentar sobre a partida, Rafa?
Não, só que o Santa Cruz vai utilizar o time titular no Sertão, né? Que a princípio não deveria utilizar, mas já confirmou que vai utilizar.
É porque se ele tivesse vencido. Se eu não tivesse vencido esse jogo contra o Salgueiro, ele ia poupar. Pra pensando no clássico, que é pela Copa do Nordeste contra o Náutico. Que agora, como perdeu, e há esse risco de X aí. Aí o Santa Cruz vai com força máxima pro Sertão.
Bom, galera, então é isso. Com isso a gente encerra a nossa análise de Santa Cruz 1, Salgueiro 2. Um forte abraço a todos, galera. Tchau, tchau.